Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, mais um English Conversation, 15º episódio da 11ª temporada aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente, temos Playing Tennis. Playing Tennis, bem fácil essa, hein? Tênis, tênis. Não sei se você gosta de jogar tênis, mas esse episódio fala a respeito disso. Aproveitando o título desse podcast, Playing Tennis, nós temos a palavra sneakers, utilizada para falarmos de sapato, aliás, de tênis. Porque para sapato em inglês geralmente falamos shoes, certo? Shoes. Quando nós estamos falando de tênis, geralmente utilizamos a palavra sneakers. Mas você também pode utilizar tennis shoes. Tennis shoes se encaixará perfeitamente com a palavra sneakers ou tênis, tá bom? Espero que você goste desse episódio, que você aprenda bastante frase, bastante vocabulário, bastante pronúncia e que você aplique esse conhecimento aí do outro lado, falando inglês verdadeiramente. Afinal de contas, se você está chegando aqui pela primeiríssima vez e não conhece o nosso podcast, saiba que você terá a oportunidade de hoje, aqui, enquanto você escuta, praticar o seu inglês, falar inglês verdadeiramente, porque afinal de contas, se você não falar o idioma, você jamais falará o idioma. Não adianta querer falar inglês lendo ou escrevendo. A leitura e o treino da leitura fará com que você fique bom na leitura. Se você quer ficar bom ou boa na sua fala, você precisa de fato falar inglês e essa oportunidade você terá aqui através do episódio de hoje. Eu sei. Isso aqui é apenas um podcast. Não são aulas verdadeiramente, né? Eu costumo dizer que os podcasts são meros podcasts. Você que deseja, inclusive, ter aulas de verdade comigo e gratuitas, você precisa participar da imersão English Fluent Way, falaremos um pouco mais sobre isso hoje, mas se você deseja falar inglês, lembre-se dessa frase que eu falo com muita frequência, você precisa falar o idioma. Então aproveite o podcast para treinar isso, tá? Para que assim você fale verdadeiramente o idioma e assim evolua no idioma, na sua pronúncia, inclusive, na sua compreensão auditiva. Esse podcast tem por objetivo ajudar você a conquistar tudo isso. Começando com a primeira fala, já que isso aqui é um diálogo, né? A primeira fala que nós temos aqui é "What a nice day to play tennis", dita por uma das pessoas que estão ali na quadra prontos para jogar esse tênis, tá? E quando ele diz "What a nice day to play tennis", temos algumas coisas aqui que valem a pena ser ressaltadas. Primeiro, a pronúncia de what com o A, sendo que o T é transformado em R, muito comumente no inglês americano e canadense. Então você vai escutar "what a", "what a". Parece uma única palavra, na verdade são duas, né? "What a", "what a nice day". No inglês britânico, muito comumente você vai ouvir "what a", "what a nice day". Então repare que a junção das palavras acontece independente de. O que muda é se a pronúncia do T vai ter uma pronúncia de T mesmo ou se ela será uma pronúncia de R, tá? Como o ará, tá? Outra coisa importante aqui, interessante, é essa pronúncia do to. What a nice day to play tennis. É comum as pessoas dizerem what a nice day to play, replay, viu? Esse ru, o T novamente transformado em R. What a nice day to play tennis, viu? Quando você escuta isso de forma rápida, é bem possível que você nem preste atenção, nem observe, né, que esse T foi transformado em R. Mas é para isso que eu estou aqui. Enquanto seu professor, trago esses detalhes, essas nuances da pronúncia tão importantes para que você consiga se comunicar mais naturalmente. Afinal de contas, esse é o título do nosso podcast. Que você converse naturalmente com as pessoas e que você consiga compreender os seus filmes, suas séries, seus vídeos, suas músicas, porque no mundo real, ninguém vai falar com você "What a nice day to play tennis". Afinal de contas, não somos robôs. A gente naturalmente omite palavras, faz junção de uma palavra na outra. Isso é normal para todo e qualquer idioma. Sendo assim, eu, enquanto seu professor, jamais poderia trazer para você aqui um inglês robotizado, mecanizado, não natural, que não vai ajudar você em coisa alguma na vida real. Na prática, você precisa de um inglês que seja pragmático, seja realístico, seja de fato prático, né? Que transforme a sua história. Então, para isso, preste atenção nesses pequenos detalhes que eu for trazendo para você. Aliás, eu geralmente recomendo que você tenha papel e caneta em mãos para tomar nota dessas coisas e assim depois poder rever esses pequenos detalhes, tá bom? Então, a frase diz, "What a nice day to play tennis." Você já sabe que play tennis, nós estamos falando do jogo, né? Do esporte tênis. Quando ele diz "What a nice day", está falando sobre o dia. E esse dia aqui, é mais especificamente referindo-se ao weather, né? Que é o clima, o tempo. O tempo está maravilhoso. Para quê? Para jogar tênis. Temos dias e dias, é ou não é? Tem dias em que o tempo está um pouco mais nublado, outros dias o tempo está um pouco mais chuvoso, outros dias o tempo está mais ensolarado. E existem esportes e esportes. Tem, para alguns esportes, o sol é muito bem-vindo, para outros, o dia mais fechado, né, mais nublado é melhor. Então, não estamos tratando aqui especificamente se o dia está nublado ou se está ensolarado, mas que para o esporte aqui em si, nessa situação, o dia está ótimo, ótimo para jogar tênis. Essa é a frase. Agora, é interessante que se você quiser utilizar e aplicar essa frase em outras situações da sua vida, você pode. Você pode usar, por exemplo, "What a nice day to", e aí você diz o que é, para que é que o dia está maravilhoso. Está muito bom para jogar futebol, por exemplo. "What a nice day to play soccer." Para andar de moto, "What a nice day to ride a bike." Para, sei lá, para caminhar, "What a nice day to walk." Ok? E assim é só trocar o finalzinho, colocando o verbo que você, né, quer dizer ali, a ação que você pretende utilizar, que vai funcionar e se encaixar perfeitamente na sua vida. Tá bom? Então, "What a nice day to." Beleza? Lembrando que esse "to" muitas vezes é pronunciado "uru". Tá? Vamos repetir agora? Ó, essa é a sua hora de falar inglês. Então eu vou falar a frase para você e vou dar a oportunidade de aí do outro lado você repeti-la. Preste atenção não em cada uma das palavras separadamente, porque isso não leva ninguém até a fluência. O que você precisa neste momento é focar na entonação, no ritmo, na sonoridade da frase. Como se você estivesse tentando cantar aquela música favorita que você nem sabe o que o cantor está dizendo, mas você vai pelo ritmo, sabe? É nesse sentido aqui, ok? É isso que realmente importa neste momento. E existe um momento certo para você focar, por exemplo, em pronúncia especificamente de uma palavra isolada, mas não é o caso aqui agora. Tá? E quando nós tratarmos de palavras isoladas, eu vou retirá-la do contexto da frase, por exemplo, e trazê-la para o contexto da sua vida, vou explicá-la, como eu fiz aqui agora, falando sobre detalhes de pronúncia na questão do "what a" e do "to", pronunciado como "uru". Tá ok? Vamos então? "What a nice day to play tennis." "What a nice day to play tennis." "What a nice day to play tennis." Muito bom, é isso, e é treino. Uma vez que você sabe como fazer, e o como estou explicando aqui para você, estou entregando isso para você, e isso é a parte teórica, você precisa aplicar. Quando você pratica, aplicando o conhecimento que você recebe, você aprende, entende? Não é recebendo teoria que você aprende. Portanto, lembre-se das minhas palavras. Quando eu digo para você que você não aprende em uma aula, é porque, de fato, você só entende o conhecimento que está sendo passado. A aula serve para lhe passar conhecimento e não para que você aprenda o conhecimento que está sendo introduzido naquele momento. Quando você o aplica verdadeiramente, aí sim você aprende. Tá? Então é a aplicação daquilo que você recebe, do como que você recebe, que faz com que você retenha o conhecimento de verdade para depois aplicar isso na sua vida no mundo real. E repare também que há necessidade do professor para fazer as correções certas e da maneira certa, e na hora certa principalmente, para que assim você consiga se corrigir melhor. Porque o que acontece? Não é errando que se aprende. As pessoas acham que errando que se aprende. Não, é errando e sendo corrigido que você aprende. Quando você apenas erra e não sabe a forma correta de acertar, fica muito difícil, acredite, muito difícil, muito complicado de você se comunicar com o outro. Mas quando você tem o acompanhamento do professor para fazer essas correções e lhe ajudar nesse processo, aí é outra história. Então, olha, são três passos cruciais. Primeiro, você tem que saber o como, porque sem saber como fazer, também não adianta dar o primeiro passo. Em seguida, você precisa aplicar esse como. E aplicando como, você internalizará o conhecimento que lhe foi passado e também, muitas vezes, cometerá erros que, com o terceiro passo, que é o professor fazendo as correções, você irá evoluir inevitavelmente, tá bom? Então, esses três passos são cruciais para você conquistar a sua fluência em definitivo. Aliás, se você deseja ter tudo isso e muito mais, além dos podcasts, por exemplo, que você está tendo acesso aqui agora, mas também a vídeos, a aulas gravadas, aulas ao vivo, a videocasts, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar sua fluência, PDFs, uma série de informações específicas para você conquistar a sua fluência em definitivo, você precisa participar da imersão English Fluent Wave. São 2 semanas inteiras em que eu me torno seu professor particular e sim, fico disponível para você durante essas 2 semanas e disposto a lhe dar todo esse suporte, fazendo as correções certas, da maneira correta, na hora certa, para que assim você evolua verdadeiramente. Lhe entregando conhecimento, inclusive, como eu disse, através de aulas ao vivo também. Então tem muita coisa bacana que acontece dentro da imersão. Se você quiser participar conosco, acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com. Vou deixar na descrição desse episódio e assim você poderá participar ali preenchendo um formulário bem simples, tá? Coloque o seu nome, seu e-mail, seu telefone e aguarde, porque eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você e vou colocar você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp, tá ok? Vou aguardar a sua inscrição, viu? Vai ser uma honra para mim poder te ajudar ali de verdade. A resposta do amigo, já que o parceiro aqui, ou a parceira, né, disse que é um dia maravilhoso para jogar tênis, é I know, right? E esse right é bem legal porque você pode aplicá-lo no seu dia a dia para transformar o seu inglês num inglês mais natural, tá? Algo mais realístico. Sabe o famoso né? Esse né, é óbvio, se você utiliza né com frequência, chances são que você está com um problema na sua fala, né? Está repetindo demais né o tempo todo. As pessoas geralmente acabam parando de prestar atenção no assunto em si para contar quantos nés você está dizendo. Mas quando você utiliza o né de tempos em tempos, chances são que você estará transformando a sua fala em algo mais natural, mais realístico, né? Então, quando você coloca aqui o right, ele tem essa função. I know, right? É como se a pessoa dissesse, não é? Não é mesmo? Caraca, é mesmo, hein? Entende? I know, right? E você vai poder aplicar essa frase específica todas as vezes que você concordar com algo que foi dito por alguém anteriormente. A pessoa disse uma parada que você, realmente faz sentido. Aí você diz, I know, right? Ok? Vamos repetir essa? I know, right? I know, right? I know, right? E se você reparou bem, eu não fico aqui traduzindo para você. Porque se eu ficar traduzindo palavra por palavra, você tampouco vai conquistar a sua fluência. O que você precisa é de entender a frase. Uma vez entendido, aí você pode repeti-la. Para também não repetir igual um papagaio, né? Falar sem saber o que está falando não dá certo. Mas entendendo o contexto, que é o que realmente transforma a sua vida aqui neste momento, e depois repetindo isso, internalizando isso e associando essa ideia a uma ideia já pré-existente no seu cérebro, porque sim, para toda e qualquer palavra nós temos uma imagem na nossa cabeça, e para toda imagem existe uma história por trás dela. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas é assim que funciona o nosso cérebro. Aliás, você não aprendeu o português através de gramática e você não aprendeu o português através de qualquer outra língua para fazer associação. Então esse negócio de tradução, de ficar estudando gramática excessivamente, é algo não natural no aprendizado linguístico. E por ser não natural, se torna muito mais difícil, muito mais complexo. Se você deseja falar inglês fluente verdadeiramente, você precisa seguir o padrão natural de aprendizado linguístico, o mesmo que você seguiu quando você era criança, tá? Ouvindo e repetindo, fazendo as associações das imagens que estão lhe sendo apresentadas na época, né? Com os sons que estão sendo apresentados igualmente. Hoje é muito mais fácil, porque você, enquanto adulto, já possui todas essas imagens pré-existentes no seu cérebro. E para aquilo que não existir, aí sim, você vai lá e cria a sua caixinha daquela imagem. Mas se eu falo para você em carro azul, eu tenho absoluta certeza que não vem as letras C-A-R-R-O-A-Z-U-L na sua cabeça. O que vem, na verdade, é a imagem de um carro azul. E é assim que o cérebro funciona. Guarde bem isso, tá bom? Então ele diz, I know, right? E o outro concorda, yeah! Caraca, é mesmo! Esse yeah é o mesmo que yes, só que de uma forma mais informal, né? Então bem simples, vamos lá? Yeah! 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 Muito bom! Aí o outro diz, olha, the weather is great today. Eu mencionei a palavrinha weather quando nós falamos da primeira frase. Weather tem a ver com o tempo, o clima, tá? Então, a palavra que nós usamos para clima é weather, weather, ok? Guarde essa palavra, the weather. And the weather is great today. Great é um desses adjetivos que nós temos para falar que algo está, algo é muito bom, né? Então, você pode usar great, marvelous, fantastic, awesome, fabulous, incredible. São vários adjetivos que a gente tem aí para dizer que algo é maravilhoso, muito bom. Aqui, a pessoa está dizendo que o tempo, the weather, o clima, está, ó, como diziam os antigos, supimpa. Alguém aí conhece essa palavra? Olha eu entregando a idade. So the weather is great today, incredible today, fantastic today. Vamos repetir a frase? The weather is great today. The weather is great today. The weather is great today. Eu fiz outra coisa aqui propositalmente, não sei se você reparou, mas a palavra great termina com o som de T e a palavra today também começa com esse mesmo som. Por possuírem o mesmo som, nós podemos juntar as duas palavras e omitir um dos sons, tá? Então, ao invés de dizer great today, eu posso dizer great today, viu? Como se fosse uma palavra só. Mas eu propositalmente pronunciei das duas maneiras, great today e great today. Qual é a mais comum, Marcelo? A mais comum é a que a gente omite as coisas. Quanto mais rápido você falar, melhor. É assim que o ser humano geralmente faz. E não é algo proposital, não, viu? Às vezes as pessoas dizem para mim assim, ah, o americano fala muito rápido, por isso que eu não entendo. Não, você não entende porque o treinamento está equivocado. E se você analisar bem, você igualmente em português fala tão rápido quanto. E não é porque as pessoas estão falando rápido, é porque o treinamento de verdade precisa estar mais voltado para algo realístico. Se eu ficar aqui falando pausadamente para você, the weather is great today, algo não realístico, e você treinar isso, quando você ouvir algo natural, the weather is great today, você vai ficar louco, né? Louca aí. Ó, caraca, não entendi nada que foi dito. Mas é porque o treinamento está equivocado. Se você treinar certo, as chances de você conseguir compreender o outro são grandiosíssimas, ok? Beleza. Aí o amigo concorda mais uma vez que o tempo está maravilhoso utilizando a palavrinha absolutely. Absolutely. Essa palavra é muito usada em inglês. E ela significa total. Total é muito atual, não é? Quando a pessoa diz assim, nossa, eu gosto muito de chocolate. Aí o outro diz, total. Quer dizer, eu também, né? Maravilhoso, ótimo, é exatamente isso. Concordo plenamente. Então, essa é a ideia. Absolutely. Esse T, olha só na pronúncia. Olha, repare bem. Absolutely. Tully. Mas, muito comumente, a gente diz absolutely, Absolutely. Absolutely. Viu como eu omiti o som do T? Marcelo, eu posso pronunciar? Pode. Você pode escolher a forma na qual você fala com o outro. Você só não tem a chance de escolher a forma na qual o outro vai falar com você. E é por isso que você precisa desse treino aqui. Se você recebe essa informação e a pessoa diz para você absolutely, você entende. E se ela disser absolutely, você entende também. Porque essa informação já lhe foi passada por mim, seu professor Marcelo Dutra. Entendeu? Vamos repetir? Absolutely. 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 Muito bom, muito bom. Qualquer dificuldade, você já sabe, o controle está nas suas mãos. Você pode muito bem pausar, voltar, ouvir quantas vezes necessárias forem, até que. O importante é que você treine e jamais desista. Só perde nessa vida quem desiste. Quem persiste sempre alcança. Acredite, você igualmente vai chegar lá. E se eu pudesse ser esse canal de bênção na sua vida, lhe ajudando a conquistar a sua fluência, conte comigo, tá bom? Pergunta agora é: how many games are we playing? How many games are we playing? Por que isso? Porque eles estão chegando na quadra nesse exato momento e ainda não definiram quantos jogos eles vão jogar. O tênis, ele é separado, né, por games, a gente chama inclusive de games mesmo. E aí, se você define ali, vamos jogar, sei lá, 3 games, aí terminou os 3 jogos, você pega as coisas e vai embora. E vai depender muito da sua disponibilidade de tempo, né? Disponibilidade de horário. Então a pergunta aqui é exatamente essa. How many games are we playing? E é interessante também essa pergunta, how many, sendo utilizada com games, porque how many é usado para perguntar quantos. Só que nós temos muitas formas de perguntar quanto em inglês. Isso vai variar um pouquinho se nós estamos querendo saber, por exemplo, de algo que é contável, como o caso de games. Eu posso contar 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, entende? Então, neste caso específico, eu uso how many. Mas se eu estivesse falando de água, quanta água eu devo beber, por exemplo, eu tenho que usar how much water. Então, muda-se um pouquinho, tá bom? Quando algo for incontável, não tem como contar. E lembre-se, quando nós estamos falando de algo incontável, nós não estamos falando do sentido da palavra, mas da palavra em si. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a palavra dinheiro, ela é incontável, mas nós contamos dinheiro. Ah, meio esquisito isso, né? Calma, eu explico. Você não fala 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, certo? Você fala o quê? 1 real, 2 reais, 3 reais e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece com as palavras que nós não contamos, como água. Você não tem como falar 1 água, 2 águas, 3 águas. Eu sei que informalmente a gente vira para o outro e fala, me vê uma água aí, né, pra gente... mas na verdade a gente quer apenas a garrafinha, porque a garrafa conta, 1 garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 1 copo, 2 copos, 1 gota, 2 gotas, 1 litro, 2 litros, mas a palavra água em si ela é incontável, percebe? Então isso acontece, preste atenção nas palavras e não no sentido das mesmas, ok? Games se conta, então how many se encaixa perfeitamente. How many games? How many games are we playing? Vamos repetir essa? How many games are we playing? How many games are we playing? How many games are we playing? Sentiu um pouco mais de dificuldade nessa? Normal, tranquilo. É um pouco mais longa a frase. Tá tranquilo. Desde que você treine, você evolui. Ok? E qualquer dúvida você já sabe. Pode me chamar no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208. Vou deixar também na descrição desse episódio. E eu teria o maior prazer em ajudar. Próxima frase é as many as we wish. Tudo que o amigo queria ouvir. As many as we wish. Agora, repare aqui na pronúncia, hein? As, olha o S tendo um sonzinho de Z, né? As many as we wish. As many as we wish. O que essa frase quer dizer? quer dizer que eles podem jogar o quanto eles quiserem. As many as we wish. Beleza? Vamos repetir essa? As many as we wish. As many as we wish. As many as we wish. Muito bom. Pergunta agora, é até uma certa, um certo espanto, né? Porque já que os dois costumam jogar tênis com uma certa frequência, e quando ele pergunta how many games are we playing, o outro diz as many as we wish, ele fala, pera aí um pouquinho, don't you have to go home early? A pergunta aqui é para saber se o amigo não tem que ir embora mais cedo. A palavrinha early, lá no finalzinho, early, significa mais cedo, tá? Ou cedo. E é o oposto de late, tá? De mais tarde. Quando ele diz don't you have to go home early, ele quer saber se o amigo não tem que ir embora mais cedo. Don't you have to go home early? Ok? Vamos lá? Don't you have to go home early? Don't you have to go home early? Don't you have to go home early? Eu utilizei três pronúncias distintas no início dessa frase. A palavra don't com o you logo na frente. Don't termina com esse som de T. Por termos o you com esse som de, né, de Y, né, de y, no início, é comum transformarmos esse T em ti, tá? Don't you. Isso acontece com os T's e com os D's em inglês. Don't you. Mas nós podemos pronunciá-lo com o som de T mesmo. T do inglês, óbvio. Don't you, don't you. Ou nós podemos igualmente omitir o som desse T, don't you. Então, olha, repare que você escolhe a forma na qual você fala com o outro, mas você não pode escolher a forma na qual o outro fala com você. Por isso, essas dicas que eu estou lhe passando aqui agora. O amigo, então, responde que not today. Oh, maravilha. Hoje, filhão, hoje eu estou livre, leve e solto. Hoje, não. Not today. Not termina com som de T. Today começa com som de T. Então a gente junta as duas palavras como se fosse uma, omitindo um dos sons. Not today. Not today. Ok? Not today. Not today. Not today. Aí o amigo fica todo super, hiper feliz e diz, that's awesome! Lembra que eu disse no início do episódio que a palavra great, ela significa fantástico, maravilhoso, incrível, né? E que nós temos outras palavras igualmente com o mesmo sentido? Awesome é uma delas. Quando ele diz that's awesome, ele poderia dizer that's great. Funcionaria igual. That's fantastic, that's fabulous, that's incredible. Ok? That's super. Todas se encaixariam perfeitamente aqui. Vamos repetir essa? That's awesome. That's awesome. That's awesome. Very good, very good. Excellent job. Aí o outro vira e diz, let's play then. Vamos jogar, meu irmão. Pra cima, vambora. Let's play then. Ok? Let's play then. Let's play then. Let's play then. Muito bom. Aí o outro pergunta, but who is serving? Who's serving? A ideia aqui da palavrinha serving é pra saque. Em inglês, no caso, no vôlei também usamos serving, que é para o saque, né? E no tênis igualmente, tá? Who's serving? Quer saber quem vai sacar, ok? Quem começa sacando. Como o who's já é uma abreviação, né, de who is, termina com esse som de S. E serving também começa com o som de S, o que a gente faz? Agora você já sabe. Unifica as duas palavras como se fosse uma. Who's serving? Who's serving? Bora? Who's serving? Who's serving? Who's serving? Muito bom. E aí? Quem é que vai sacar? O outro diz, I'll let you start. Ó, deu até a vez para o outro. I'll let you start. Você começa, meu filhão. I'll let you start. Ok? Olha novamente aquilo que eu falei anteriormente, do T sendo transformado em T. Let you. Viu? I'll let you start. Isso não pode acontecer com o start. Não pode. Por que que não pode? Porque nós não temos o som do Y logo depois, tá? Esse I logo depois. Então, tem que ser start. E o T do T em inglês é o T do prato da bateria. Tum, 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 tum. Tss. Ok? Tss, tss, tss. É o tss, tss. É o T. É o som do T. I'll let you start. Beleza? Vamos lá? I'll let you start. I'll let you start. I'll let you start. Aí o outro agradece, óbvio, né? Oh, thanks. Fácil essa, hein? Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. E existem várias maneiras de você dizer de nada em inglês. Você pode utilizar you're welcome, welcome, no problem, don't mention it, my pleasure. Você pode inclusive dizer um thank you dando a entonação certa. A pessoa diz thank you, aí você fala no, no, thank you. Ok? Então existem várias maneiras, assim como existe em português. No caso aqui eu utilizei um no problem. Tá? Vamos lá? No problem. No problem. No problem. Muito bom, muito bom. Agora eu vou ler o episódio mais uma vez com você, de uma forma pausada para você ter essa oportunidade de prática mais uma vez. What a nice day to play tennis. I know, right? Yeah. The weather is great today. Absolutely. How many games are we playing? As many as we wish. Don't you have to go home early? Not today. That's awesome. Let's play then. Who's serving? I'll let you start. Oh, thanks. No problem. Muito bom, muito bom. Espero que você tenha gostado do nosso episódio Playing Tennis. Se você deseja receber o PDF do mesmo, ele está disponível para você. Envie uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Novamente, código de área 32-988-10-3208. Estará igualmente na descrição desse episódio e eu terei o maior prazer em encaminhar isso para você. Desde que você me fale o seu nome e o nome do episódio, que é Playing Tennis, lembre-se disso, tá bom? E eu envio o PDF com o maior prazer para você via WhatsApp. No mais, deixe o seu comentário aqui abaixo a respeito deste episódio, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão a fazer. E lembre-se de se cadastrar para participar conosco na nossa imersão Inglês Fluent Wave. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme tê-lo presente aqui, ter você presente conosco. Espero que você aproveite não somente esse episódio, como os demais vindo por aí. E nos vemos numa próxima oportunidade. Take it easy. Bye bye now.